Diz aí, você acha que carisma é algo que poucas pessoas privilegiadas têm? O meu nome é Larissa Guerra e eu achava que sim, mas depois de estudar muito para esse episódio, eu já mudei de ideia e depois vocês vão entender por quê.
O meu nome é Marina Melz e eu não aguento mais que as pessoas digam que você precisa ter carisma, mas ao mesmo tempo reforçam que carisma não se aprende. O que que a gente faz nessa confusão toda? Quantas vezes na vida você já se pegou falando tal pessoa tem carisma? Mas você já parou para pensar no que é esse tal carisma e no quanto a gente valoriza esse rolê como se fosse algo mágico, divino, mítico? Estamos com essa pulga atrás da orelha há um tempão e hoje vamos falar sobre carisma no Donas da Porra Toda. Sejam bem-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas da Porra Toda.
O dicionário define carisma como um termo ligado a duas vertentes. Na primeira, tem um sentido bem religioso, assim, fala que carisma é um dom extraordinário e divino concedido a um grupo de pessoas para o bem de uma comunidade. No outro, socialmente falando, carisma seria uma autoridade, uma fascinação, assim, irresistível exercida sobre um grupo de pessoas supostamente proveniente de algo sobrenatural que nasceu com essa pessoa.
Por outro lado, uma expressão que temos ouvido muito por aí é a situação X gastou todo o meu carisma. Ou então, tem quem se assuma ser sem carisma, como a Camila Frender do É Noia Minha e do Calcinha Larga, que ganha vida com isso. Doido observar como o carisma ocupa esse lugar de algo tão valorizado e ainda assim tão pouco explicado. E aqui entra um parênteses para falar sobre os bastidores da nossa equipe de produção, porque vocês não têm ideia de quantas pessoas a gente tentou entrevistar para falar nesse episódio. Metade das respostas não vieram, e a outra metade disse que nunca tinha parado para refletir sobre o assunto e que nem teria o que falar.
Mas muito curiosas e metidas que somos, a gente acha que é necessário sim entender melhor esse rolê do carisma. E por que que esse traço, se é que seria um traço mesmo de personalidade, é tão valorizado socialmente falando? Mas eu quero começar perguntando, Marina, você acha que carisma é algo que nasce com a gente? O que que é uma pessoa com carisma para você?
Então, de todas as coisas que a gente leu para esse episódio, para mim a palavra que melhor define carisma ainda é borogodó. Porque é uma coisa que a gente não sabe muito bem o que que é, entende? Que é diferente de simpatia, e acho que essa é a maior confusão, assim, sabe? Ah, quando a gente fala que o nosso carisma acabou, eu acho que não é o carisma que acabou, é a simpatia que acabou. Até porque o carisma, ele também vem muito do mau humor, né? Do ranzinza, tem muito ranzinza, muito, absolutamente carismático, tem, enfim. Então, respondendo suas perguntas, eu acho que carisma pode nascer com a gente, eu não sei bem responder, assim, carisma pode nascer com a gente, porque eu fiquei pensando que a minha primeira percepção de que existiam pessoas que tinham esse borogodó, essa parada diferente, foi na escola. Acho que na escola sempre tem uma pessoa que não é a mais bonita, não é a mais inteligente, não é a mais rica, não é a mais ananã, mas que exerce um magnetismo natural sobre quem tá perto, assim. Então, talvez tenha alguma coisa de pessoas que nascem com mais aptidão mesmo para socializar e para chamar atenção. E para mim, uma pessoa com carisma é essa pessoa, assim, que exerce um magnetismo. Não necessariamente é a pessoa que exerce esse magnetismo por sorrir, ou por ser gentil, ou por ser inteligente, ou por nada. É uma pessoa que naturalmente chama a atenção e que consegue fazer com que as pessoas fiquem em torno dela, assim, sabe? Acho que pessoas com carisma são pessoas que sempre estão acompanhadas por alguém e de alguém, assim, sabe? Pra mim é mais ou menos isso. E pra você? Você acha que nasce com a gente? O que que é carisma?
Então, eu também tinha muito essa visão ligada ao borogodó, assim, sabe? Ao magnetismo, a tipo, a energia. Eu acho, aí eu vou divergir um pouco de você nessa questão da simpatia, assim. Eu acho que quando acaba o carisma, no meu caso, é quando acaba a energia, assim, sabe? Quando eu não tenho mais energia pra interagir, mais energia pra estar ali com outras pessoas. E por isso acaba o carisma, né? E eu tinha um pouco de preguiça, assim, desse conceito, dessa gíria, meme, sei lá como é que a gente chama isso, do ai, levou todo o meu carisma, porque eu realmente achava que era algo que era inato, assim, sabe, que ou você nasce com, ou você não nasce com. Só que aí, estudando pra esse episódio, eu comecei a ouvir várias coisas, principalmente o Narrodô, que eu ouvi ontem, que foi, assim, tudo incrível. Quem, Altaí, vocês são geniais, é sensacional, sério. E aí eu comecei a enxergar como uma outra forma, assim, né, primeiro porque carisma carisma, para mim, sempre teve muito ligado a poder, né? Eu acho que esse magnetismo que tu fala, assim, é uma dinâmica de poder. Você tá estabelecendo uma relação de poder com alguém, e aí, por conta disso, você tem carisma, né? Você é admirado, de certa forma, ou seja, pelo seu humor, pela sua gentileza, pela, sei lá, sua beleza, qualquer atributo, ou pela forma como você inspira temor, pela forma como você age no teu comportamento, né? E aí eu comecei a ver essas definições e a minha ideia começou a mudar um pouco, então eu tô meio dividida no meio desse rolê no momento, assim. Mas eu super acho, ainda tem, sabe, essa pulguinha atrás da orelha de que, putz, cara, realmente talvez seja algo que nasça com algumas pessoas, mas eu acho que tá muito ligado à estrutura de poder, assim, sabe? Ao poder que você exerce sobre determinado grupo, sobre determinada pessoa, sobre, sei lá, de certa forma.
Então, em muitas coisas que eu li sobre carisma, tem uma conexão muito grande entre carisma e liderança.
Tem.
E eu não sei se eu concordo, porque eu acho que liderança tem um lance hierárquico, assim. Você hierarquicamente lidera alguém. E o carisma tem uma parada de liderança natural. Eu acho que é diferente, sabe? Uma coisa é alguém parar e te dizer assim, ei, você é o líder desta equipe. Agora você tem essas atribuições. Ou você é o líder dessa igreja, ou você é o líder desse qualquer coisa. E outra coisa é naturalmente você estabelecer esse lugar de liderança. Eu acho que muitas pessoas chegam à liderança hierárquica porque estabelecem uma liderança pelo carisma. Acontece muito, né? Muitas pessoas que na escola lá se destacavam porque naturalmente tinham essa coisa da liderança. Mas eu fiquei pensando que muita gente não tem isso de necessariamente liderar, sabe? Que é carismático porque é carismático. Eu fiquei pensando muito no Casimiro, né? Que tá super na moda agora, que não sei o quê. Ele é uma pessoa extremamente carismática. Mas assim, não é o carismático que sorri, não é o carismático que lidera. Não é um... Entende?
Mas
é um
aí eu já discordo de ti, amiga. Eu acho que ele lidera, sim. Ele tá liderando uma multidão de gente. Ele tem uma multidão de gente que tá ali, que faz o pix pro cara da barraquinha de cachorro-quente, que compra o cachorro-quente, sabe? Ou que, sei lá, faz o pix pras vítimas de Petrópolis. Então, acho que sim. Acho que existe, sim, esse aspecto de liderança. Talvez não liderança nesse sentido organizacional, burocrático,
exato,
administrativo, mas sim, é uma liderança, né? Não deixa de ser.
Sim,
de
exato.
Ser.
Foi isso que, mas foi isso que eu quis dizer, assim, não é uma liderança que alguém disse pra ele, você tem que estar aqui e fazer isso. É uma coisa que acontece de forma muito natural, muito orgânica, sabe? Eu acho que o carisma mora aí. Pode ter essa relação com liderança, mas no que é orgânico, entende?
Então, e aí eu fico pensando assim, o que o Altaí explica muito bem nesse Naruhodô 325, que se chama Por que nos apaixonamos por vilões, tá? Vem daí a discussão sobre carisma. Ele fala sobre carisma vindo de três vertentes, assim, né? Tem o termo grego, que significa, tipo, aquele que tem o dom da graça. Então, ele fala como algo mágico, né? Você tem a graça, mas ele diz que a definição grega é muito boa porque ela é um adjetivo. Você está carismático, você não é carismático, sabe? Você não nasce com
legal.
Carisma. Eu achei incrível isso, assim. E ele diz que, então, né, por essa definição, você está em uma situação, em um contexto em que você se torna popular e o carisma viria dessa relação. O carisma não é algo que você nasce com, sabe? Segundo o que o Altaí explica nesse episódio, o carisma está nessa relação que o sujeito exerce com um grupo, exerce com outra pessoa. Então, é muito mais uma percepção minha, tipo, eu olho pra você e acho você carismática, sabe? Do que você ter carisma ou não, assim. Eu achei isso, puxa, assim, explodiu meu cérebro.
Não, eu concordo muito com isso de ser uma circunstância, do carisma ser uma coisa circunstancial, né? De ter essa relação. Mas, ao mesmo tempo, esse tema é o episódio que a gente vai chegar porra de conclusão nenhuma. A gente só vai explodir. As nossas brisas.
Explodir as mentes de quem tá ouvindo também, mas vai ser tudo, a gente promete.
Mas ao mesmo tempo que eu acho que é circunstancial, eu também não tenho tanta certeza assim, sabe? Porque eu acho que tem pessoas que mesmo, sei lá, acordando e dando bom dia na internet, mal-humoradas, fazendo qualquer coisa, elas têm carisma, entende?
Sim.
Tem uma coisa do carisma que eu acho que é um magnetismo muito misticona, assim, mas é um magnetismo muito
é uma energia,
palpável,
é uma energia,
sabe?
Gente.
Não sei, mas é uma parada que eu tenho muito problema com a gente ligar carisma com simpatia. muito, sabe? Porque eu acho que não necessariamente a pessoa carismática é a pessoa bem-humorada. E é isso que esse episódio fala, né? Os vilões, por exemplo.
Sim.
Eu sempre lembro, quando fala de vilão, noveleira, atenção. Sempre quando fala de vilão, eu lembro da Carminha, de Avenida Brasil, que era a personagem da novela. E, tipo, uma demônia, fazia um milhão de coisas, mas absolutamente carismática.
Uma
assim,
Nazaré
sabe?
Tedesco,
então,
né?
Exato, sabe? Uma porrada de vilões de cinema, de TV e tal.
Pois é, e aí que tá, tem também essa outra discussão, ainda estendendo essa discussão mais teórica, assim, sobre carisma, porque uma das pessoas com quem eu conversei para tentar trazer para esse episódio foi a Melissa Hash. E ela disse justamente, eu tava ontem numa discussão falando sobre isso, sobre, tipo, só pessoas boas são carismáticas, ou um político, assim, você sabe quem, sei lá, ou um Hitler, não poderia ser considerado carismático. E ela dizendo que o amigo dela estava defendendo que sim, que você pode ser um cara com carismático, sendo uma pessoa mal intencionada. E eu concordo com ele. E ela disse que ela ainda estava confusa no meio disso, assim. Mas, de fato, é, sabe? Eu acho que tem essa pegada. Acho que carisma, sim, pode estar muito ligado a vilões. E esse episódio do Naruhodô explica super bem. Mas também acho que pode estar muito ligado à política. E, gente, carisma é, assim, ó, uma característica, uma habilidade, uma relação, defina como você quiser, que é super importante em política. Eu nunca vi alguém votar em um político que não seria carismático, né? Que não inspirasse essa aura, assim, de que não, o cara...
Tanto que a gente faz piada, né? A gente faz piada do picolé de chuchu.
Exato.
A gente faz piada das pessoas que não têm esse borogodó, assim.
E aí pega essa outra vertente do que é carisma. Porque quando eu fiquei pesquisando, carisma também tá muito ligado ao sentido religioso, né? O cristianismo se apossou, de certa forma, desse conceito do carisma. E aí, diz também o Altair nesse episódio do Naruhodô, daí que vem também essa ideia do líder carismático. Do líder que mexe com as emoções, que ele usa, de certa forma, essas questões mais subjetivas, não exatamente práticas, né, para arregimentar os seus votos, para conquistar as coisas que ele quer e o que ele acha que seria bom para esse grupo, assim.
Então, você falou de políticas e a gente tava falando de desenvolver o carisma ou não, né? Eu tô lendo a biografia do Lula, né? Terminei agora de ler a biografia do Lula. E eu acho que ele, gostando ou não, enfim, não vem a essa questão. Ele é uma pessoa absolutamente carismática.
Super.
Né? Tanto o Lula quanto você sabe quem são pessoas absolutamente carismáticas. E aí, na biografia do Lula, o Fernando Moraes traz uma visão muito louca de que, por exemplo, ele era uma pessoa que não falava, ele era absolutamente tímido, ele não tinha essa liderança natural, esse borogodó de juntar pessoas. E ao chegar ao Sindicato dos Trabalhadores, ao, enfim, passar por uma série de coisas, leia um livro muito bom, ele foi aprendendo a desenvolver esse dom da oratória, e eu acho que oratória é uma coisa que tá muito ligada a carisma. Ele foi aprendendo a desenvolver esse magnetismo dele. Então, aí eu queria te perguntar, assim, nessas coisas todas que tu pesquisou, tu acha que carisma se desenvolve?
Acho que sim. E eu acho que, de tudo que eu li, assim, a principal conclusão que eu chego é de que carisma existe a partir dessa troca e existe a partir dessa presença, assim, sabe? De você estar disposto a ouvir. Tipo, eu tive a oportunidade de... Estamos falando de Lula por aqui, mas é isso. Eu tive a oportunidade de, quando eu era repórter, uma vez acompanhar uma visita do Lula em Itajaí. E era aniversário dele, sabe? Então, foi um dia assim...
27 de outubro,
exatamente,
esse dia lindo.
Né? Dia lindo, né, Marina? É aniversário dela também, tá, gente? Pra quem não sabe. Mas, assim, eu lembro, assim, de coisas de ver... E de ver outros políticos também, porque trabalhei muito tempo com política nisso, do que transformava a pessoa uma pessoa carismática era presença e essa dinâmica de uma troca, assim, sabe? De você conversar uma vez com uma pessoa, você saber, essa é a Dona Maria da barraquinha de coco. E aí, dali um tempo, você volta lá, você... Dona Maria da barraquinha de coco, como é que tá a vida? Eu acho que essa memória, esse interesse no outro, sabe? Esse jogo que você faz, assim, pra mim tá muito ligado a essa construção de carisma, sabe? Eu acho que você estar olhando pro outro. acho que, que diz muito, assim, sobre carisma. Não é sobre você, sabe? É sobre você estar olhando pro outro e você estar entendendo o que, que esse outro espera de você também, né? Porque isso o Altair também fala muito, assim. É, eu até circulei, assim, a frase que ele diz. Olha, o carisma não está em mim. O carisma está na sua expectativa em relação a mim. Que loucura, né?
Nossa, muito legal. Vou ouvir esse episódio saindo dessa gravação. Super acho que faz sentido, mas também não sei se 100% pra mim, assim. Porque fiquei pensando que tem pessoas que são carismáticas para muitas pessoas. E sobre quem você não tinha expectativa. Porque você não teve tempo, entende? Então, assim, às vezes você falou de uma, por exemplo, uma coletiva de imprensa. Ou você tá num evento X. Um casamento, sei lá, um evento social. E tem uma pessoa que tem esse magnetismo e você não sabe explicar por quê. E você não tinha expectativa porque você não conhecia essa pessoa, sabe? Então eu acho que também o carisma não necessariamente parte de uma expectativa, sabe? Talvez parta também, mas não necessariamente de uma expectativa, porque às vezes você não tem expectativa e você é arrebatado por isso.
Exato, às vezes da quebra ou da surpresa que você tem, né? Em relação a alguém que você às vezes não esperava muita coisa, mas você, opa! Tem alguma coisa ali, assim. Acho que tem isso. Mas, Marina, eu encontrei também uma pesquisa que criou, assim, uma espécie de questionário pra saber se você tem carisma.
Eu vi essa pesquisa.
E eles falam de 6 pontos, assim. É, a pessoa que tem carisma, ela tem presença. Então, é tipo assim, eu sei me impor, mesmo em um local cheio de gente. E aí, eu acho que pode estar essa construção do conceito de magnetismo, né? De ser uma pessoa que, às vezes, entra num lugar que tá cheio, mas você olha pra ela, você nota essa pessoa lá. Então, pode ter a ver com isso. O segundo aspecto seria ter a habilidade de influenciar as outras pessoas. E aí, eu acho que vem nessa questão da liderança carismática. Né, do líder carismático. Se sabe liderar um grupo também, porque não adianta nada você saber influenciar, mas você não saber liderar, né, esse grupo. Se faz as pessoas se sentirem confortáveis. E aí eu acho que tá um pulo do gato muito importante, né? Pessoas acolhedoras, pessoas que ouvem, né? Que estão ali dispostas, assim. Acho que sim, são muito carismáticas de cara. Se a pessoa sorri para os outros com frequência, aí é um ponto que a gente discorda, né? Que tu fala sobre essa questão de que, tipo, carisma não é simpatia. Eu acho que ok, ela pode sorrir, mas ela também pode não sorrir. E se ela se dá bem com todo mundo. E aí eu fiquei pensando numa brisa pro introspectivo. Como fica essa questão do carisma?
Então, aí a gente falou da Camila Frender, né? Da falta de carisma. E eu acho que ela é absolutamente carismática.
Eu também.
Sabe? Porque eu entendo que a falta... É isso a confusão do conceito que tanto nos incomoda, assim, sabe? Porque a falta de carisma dela, e aí que a gente discorda, pra mim não é a falta de carisma. É a falta de energia pra lidar com o social, entende? Então, quando ela fala assim, ah, meu carisma acabou, é porque ela vai pra um evento e ela fica X tempo... E precisa ir embora, porque ela não tem mais essa energia social, esse desejo de estar entre as pessoas. Eu não acho que isso seja carisma, entende? Eu acho que ela é uma pessoa absolutamente carismática. Então, o que acaba ali, talvez eu esteja me expressando mal, mas o que acaba ali não é o carisma. É o traquejo social, é a simpatia, como eu usei antes e você discorda, assim. Entende? Mas é o traquejo social, não é o carisma. Porque ela é absolutamente carismática. Quando ela chega... E conta as histórias dela sobre ser rabugenta, sobre não gostar de sair de casa, sobre odiar Réveillon, sobre não sei o quê. Ela é uma pessoa carismática, sabe? Então, acho que o carisma é aí o lance do sorriso, assim, né, amiga? O carisma, ele não tá ligado a bom humor, ele não tá ligado a simpatia, ele não tá ligado a uma forma física da pessoa se portar, eu acho, sabe? Uma pessoa que sorri muito não necessariamente é carismática, às vezes ela é só idiota mesmo, entende? Então, acho que há de se dividir, sabe? E aí, quando as pessoas... Eu fui dar uma olhada no Google Trends, por exemplo, e aí fiquei pensando numa coisa. O carisma hoje, no mundo da internet, como nós somos pessoas velhas e falamos no mundo da internet, ele tá em alta, né? Ele é uma coisa que tá... Enfim, muita gente tá falando sobre isso nos últimos meses e tudo mais. Mas quando eu fui olhar no Google Trends, tem uma alta de busca por carisma, nos últimos meses, mas sempre foi muito alta a busca por carisma, nunca foi uma busca irrelevante. E aí eu fui buscar o que, que as pessoas procuram quando elas, o que palavras elas associam a carisma, assim, sabe? O que, que elas procuram quando elas procuram carisma. E grande parte das buscas é como desenvolver, como ter, como ser um líder com carisma, o que é carisma, de que forma, sabe? Eu acho que o carisma, ele tá em alta e por isso ele tá começando a ser cobrado. Eu lembro de uma amiga que era líder numa empresa e a empresa cobrou dela que ela fosse mais carismática. E tipo, what?
Meu Deus.
Entende? Seja mais alta. É, sabe? Eu não vejo que faz muito sentido. Acho que a empresa deveria cobrar outras coisas, sabe? Se comunique melhor, tente ser uma pessoa mais afável, né? Busque acolher as pessoas. Agora, seja carismático é, sei lá, muito abstrato, né?
Nossa, super, super abstrato. E é um terreno fértil pro submundo dos coachings, né? Eu tava procurando a respeito e eu achei vários vídeos, assim. Porque eu vou te ensinar a desenvolver o seu carisma, blá, blá, blá. Aí tem um vídeo de um cara que eu depois descobri que ele se elegeu deputado federal por determinado partido em São Paulo, deputado estadual, alguma coisa assim, que é tipo Faria Limer, assim, sabe? Então, hoje eu vou te ensinar como você vai ter carisma na sua vida. Sabe? Eu achei, tipo assim, eu olhava aquilo, caralho, mano, caralho. Mas acho que faz total sentido. Acho que no mundo das redes sociais, carisma se tornou super uma moeda, assim, valorizada, né? No Big Brother, você vê, ah, é porque a pessoa tem carisma. Meu, essa pessoa, zero carisma, tira ela dali, não tem condição. Acho que carisma, esse conceito do carisma, pra mim, ele anda muito junto com o conceito de autenticidade, que a gente discutiu alguns episódios atrás com a Gica, sabe? De serem duas soft skills, pra usar um termo do jargão.
Meu Deus, olha a startup aí, Brasil.
Não, chique, né? Pessoa assim, tá muito estudada, muito estudada. Mas eu acho que caminha nesse terreno dessas supostas habilidades desejáveis hoje em dia pelo mercado de trabalho, que eu acho tudo desculpa do capitalismo pra enganar a gente que é trouxa, sabe? Então, basicamente isso. Mas também penso que sim, que tem muita gente que às vezes, pra, sei lá, isso o Altair fala também. Gente, o Altair nesse episódio tá perfeito, assim. Mas ele também fala de que, tipo, quantas, às vezes, pra cada 10 pessoas incrivelmente talentosas que você conhece, você vai dizer que só uma dali vai ter carisma, assim, sabe? Então, por isso que eu insisto que eu acho que tá também muito ligado a essa dinâmica que a gente estabelece com um grupo, com determinadas pessoas. Porque, assim, eu, por exemplo, eu não me considero uma pessoa carismática, sabe? Não acho que sou. Mas eu tenho interesse na vida dos outros. E eu acho que isso, que nessa dinâmica talvez esteja o meu carisma, sabe? Porque se eu vou, às vezes, no dia a dia, e aí é uma diferença muito socialmente perceptível, eu e Marina nos eventos, assim, a Marina, tipo, expansiva, ela chega, ela abraça, não sei o quê. E eu sou pessoa que eu gosto de observar. Então eu fico mais ali, pego meu drinkzinho, fico na minha, converso, dou umas risadinhas, mas eu fico mais nessa postura de uma pessoa que tá observando, assim. E aí eu acho que eu não tenho carisma. Mas em compensação, eu adoro que as pessoas me contem alguma história, assim, sabe? E aí eu, olha, sabe? Aí eu converso, eu lembro disso, eu volto pro assunto, sabe? Eu pergunto, e aí, como é que ficou aquilo? Sabe? Me conta.
É, eu fiquei pensando nisso de internet, assim, e pra mim tem muita relação com a autenticidade, mas também tem muita relação com aquilo que a gente falou no episódio com a Beatriz Guarezzi, sobre a gente ser meio que obrigado a ser influenciador pra desenvolver qualquer coisa hoje em dia. Então, talvez a busca por carisma e por esses cursos e o desenvolvimento de, né, enfim, essa mítica em torno do carisma também vem muito daí, assim, né? Porque pessoas carismáticas são as pessoas que arregimentam mais seguidores, que conseguem, né, viralizar, que conseguem ter um fluxo de engajamento melhor e nananã. Então, acho que, teoricamente, a gente poderia atribuir esse interesse do carisma conectado com a internet com isso, de que hoje, para você ser qualquer coisa, você precisa, né, teoricamente, se destacar nesse universo da internet. Eu tava vendo uma discussão bem intensa de algumas atrizes famosas, assim, Alice Braga, sabe? Umas atrizes grandes, falando que mesmo papéis de cinema e de novela, de televisão, estão sendo negados a atrizes que não têm uma presença digital. Então, se para essas pessoas que já tem uma estrutura, isso é cobrado, na nossa vida real, no nosso microcosmos, é isso, é assim, tá, mas se eu for, sei lá, no cabeleireiro, que tem um monte de seguidor, e ele postar uma foto minha, é melhor, sabe? Acho que virou esse lance do digital, virou um ativo de todas as pessoas e todos os profissionais. E aí entra muito carisma, sabe? Entra muito as pessoas quererem desenvolver o carisma pra estarem nesse lugar. E aí é que eu pego o bode. Porque eu acho que é exatamente nesse lugar que eu pego o bode. Porque aí eu acho que é uma padronização de como todo mundo tem que agir, sabe? E aí nesses cursos tem essas dicas, assim, sorria mais. Gente, tem gente que nas redes sociais tá sorrindo, se encontra pessoalmente, a pessoa não mostra um dente, sabe? Então, acho que também tem uma coisa de descompasso, assim.
E acho assim. Que tem também a questão do... Quando você percebe que é naturalizado, assim, sabe? Que é orgânico, assim. Que é porque há vontade, não porque, tipo, eu preciso ser carismática, agora eu vou ser carismática. Não é, assim, uma chave ali que você vai e gira a chave e você... vira uma pessoa carismática, né? E aí eu acho que tá também essa questão. E aí, enquanto tu tava falando sobre esse rolê de redes sociais, por exemplo, eu não consigo achar quem faz dancinha de TikTok uma pessoa carismática.
Mas tá no pacote.
Mas tá no pacote,
entende?
Exato.
Tá no pacote. Teoricamente tá no pacote. E aí, respondendo aquilo que a gente tava discutindo, se carisma se aprende ou não, e aí você falou de naturalidade, a conclusão que cheguei depois de todas essas coisas que a gente viu e leu pra esse episódio é que sim, carisma se aprende. Mas ele demora.
Sim.
Não é uma coisa que você vai desenvolver muito rápido, porque você vai ter que descobrir o seu jeito de ser carismático para não entrar nesse molde social do carisma, que é sorrir sempre e todas essas coisas que se explica, sabe? Então, a conclusão que eu cheguei é que é possível, sim. Eu acho que tem algumas pessoas que nascem com uma aptidão a serem naturalmente carismáticos. Porém, eu acho que é possível aprender... Se você descobrir a sua forma de ser carismático. Às vezes, a sua forma de ser carismático vai ser rabugento, não vai ser sorrir. E as piadas e o humor que você vai usar para fazer comentários engraçados vão ser o seu carisma. Então, acho que cheguei à conclusão de que é possível, eu acho, desenvolver o carisma e enfim, deve ter N questões psicológicas envolvidas aí, mas ele só vai ser natural, ele só vai ser sentido como carisma sem ser plastificado, se ele for desenvolvido com tempo, com autoconhecimento, né, com coisas que são autênticas e que são só suas, assim. Você não respondeu se carisma se aprende.
Então, eu acho que sim, mas também não é algo que se aprende porque se quer, assim, da noite pro dia. Não é algo que você vai ver um telecurso 2000 ali, um cursinho de R$50, ou você vai pagar um coaching que vai te cobrar o olho da cara e de repente você será carismático. Mas eu acho que a principal coisa, talvez para começar a se pensar em se você... se considera carismático, é o seu interesse no outro, assim, sabe? Eu acho que de tudo que eu refleti, estudei, pensei, as pessoas que eu considero carismáticas são as pessoas que são interessadas no outro, assim, de certa forma, sabe? Seja por N motivos, mas elas são interessadas no outro e, de certa forma, elas servem ao outro de algum jeito. Né? Seja um político que está ali para servir e representar uma pessoa numa cadeira, enfim, numa cadeira parlamentar, alguma coisa assim, seja uma atriz que está ali para servir um entretenimento, seja, enfim, acho que passa muito por isso, assim. E acho, eu amei essa definição do você estar carismático, sabe? Eu amei, assim, eu acho que se a gente tirar essa carga do você é carismático para você estar carismático, porque eu concordo super, sabe? Não dá pra ser carismático o tempo todo, gente. Tem dias que não rola, sabe? Tem dias que não vai mesmo. E tá tudo certo também, não tem problema. A gente sempre fala, né? Tá tudo certo, não tem estresse. Mas acho que é isso. E eu acho que também uma outra coisa que talvez passe por carisma é jogo de cintura. Eu vejo pessoas carismáticas como pessoas que têm jogo de cintura e que respondem rápido as situações, sabe? Rolou um negócio, você contorna, você dá um jeito, você, sabe? E aí é o borogodó, né, amiga? Aí, voltamos.
Começamos esse episódio e terminamos.
Ou seja, um episódio que foi uma grande brisa, mas assim, vários insights, eu tô muito contra. Nossa, hoje eu tô assim, ó.
Eu não ia comentar, quem comentou foi você.
Ah, então tá, né?
Você falou... Você colocou uma outra coisa que eu acho que é bem legal a gente comentar também, desse lance do desenvolvimento do carisma, que você colocou de um jeito engraçado no roteiro, eu vou ser obrigada a te dedurar. Você colocou assim, já vi gente falando que se você é feio, você precisa ter carisma. E eu amei, porque eu fiquei pensando muito nisso, né, gente?
É, gente, a estratégia de sobrevivência.
Tem pessoas que precisam desenvolver o carisma. Só que como tem pessoas que também não conseguem, né? Que aí a gente tava falando de política, assim. Tipo, pra um político, é uma estratégia de sobrevivência desenvolver o carisma. Porém, ele não consegue.
Sim.
E aí?
E aí, acho que também tem outro aspecto, né? Nessa questão, de que é uma estratégia de sedução também, né? Carisma também tá ligado à sedução, né? Se você sai, e eu vou lembrar de quando eu era adolescente, eu escrevi isso justamente lembrando dessa época, eu nunca era a menina mais bonita do rolê, né? As minhas amigas faziam muito mais sucesso do que eu. Mas eu tinha meus rolinhos, minhas paixãozinhas e tal, não saía do zero, assim, não ficava no zero, porque... né, tinha ali alguma coisa, assim, que, né, era o carisma, gente, era o carisma agindo.
Gente, a gente foi do carisma do Lula pro carisma da adolescência. Pro carisma de Lages no início dos anos 2000. Não, eu concordo, mas eu acho que ainda assim tem gente que não consegue.
Sim.
Porque aí é isso, assim, concordo que quem precisava de um borogodó na adolescência pra se dar bem conseguia, show, mas... também acho que carisma é uma coisa tão difícil de mensurar que mesmo com todo o dinheiro, apoio político, todos os coachings, todos os jornais do mundo, tem gente que não consegue desenvolver.
Sim, tem gente que não consegue, sabe? Desenvolver e talvez esse conceito de carisma seja muito subjetivo, sabe? O que é carismático pra mim, o que é carismático pra você, talvez não seja pra outra pessoa.
Ah, não sei, amiga. Tem alguém que acha o Alckmin carismático? Impossível, velho. Não sei. Não sei se é possível.
É porque,
entendeu?
Assim, eu tô aqui, sabe, me coçando, assim, coçando. Porque, exato, tem gente que é picolé de chuchu, sabe? Eu odeio falar isso, assim. Eu me sinto mal em falar isso. Mas tem pessoas que eu olho, assim, que eu penso, gente, que pessoa sem carismas. E aí isso vai tudo contra o que eu tinha falado o episódio inteiro.
Então, sabe esses 30 minutos? Esquece, porque a gente acabou de mudar de ideia. Não, a gente não mudou de ideia, mas é que eu entendo que, por isso, eu acho que a pessoa não necessariamente é sem graça em tudo. Mas ela não sabe ou não quer, ou também não tá afim, gente. Pelo amor de Deus, ninguém precisa, tem gente que não, sei lá, não deve querer ser carismático e tá tudo certo. É desenvolver o seu jeito de ter esse magnetismo social, sabe? Acho que muito fácil tu olhar, sei lá, o que o Casimiro tá fazendo, o que a Camila Frender tá fazendo, o que X pessoas estão fazendo, e tentar copiar. Mas é muito difícil você entender o que em você reflete esse carisma, sabe? O que no seu jeito pode chamar a atenção das pessoas. E tem gente que é contando piada, tem gente que é ouvindo mais do que falando, tem gente que, enfim, acho que tem várias formas de carisma. Mas ainda assim, termino esse episódio falando de que, cara, é borogodó, mano. É borogodó, não tem, sabe, não tem um padrão pro carisma. Não tem, todas as pessoas carismáticas agem X. Eu entendo que tem esses 6 pontos aí, acho que é da revista Galileu, né?
Da pesquisa. Super.
Tem 6 pontos aí que são relevantes e tal. Entendo que cientificamente tem uma visão sociológica do Altair, que é um gênio e tal. Mas ainda assim, eu acho que ou é pouco estudado. E pode ser que tenha relação com, sei lá, alguma coisa biológica, física que a gente não consegue identificar. Ou é só o borogodó mesmo. E cada um que encontre o seu, se tem vontade de ser carismático, sabe?
Ou seja, conclusão, não tiramos nenhuma desse episódio, né? Mas eu espero que vocês... Novas. Mas eu espero que essa discussão se estenda. Eu espero ver mais gente falando e pensando melhor sobre o que é carisma. E não vendendo isso como, tipo, vamos aqui conquistar o seu carisma por R$5, sabe? Acho que passa muito disso. E foi por essa questão que a gente resolveu fazer esse episódio, assim. Que ficamos meses, tá? Matutando e pensando em como construir essa conversa e como pensar nesse assunto sem cair justamente nessas armadilhas de, ah, vem aqui, você, como te ensinar a ter carisma da noite pro dia, assim, sabe? Não é algo que você vai construir da noite pro dia, não é algo que você precisa ter como uma moeda super fundamental, apesar de as redes sociais a todo momento de falarem que sim, que você precisa, mas tá tudo certo. Eu acho que, e talvez virar o olhar pra essa questão do adjetivo, do estar carismático e dessa dinâmica de que não é algo seu, é algo que os outros trazem pra você, acho que talvez possa ajudar nesse caminho, né?
Música.
Bom, se tem um lugar carismático, esse lugar é o quê? Uma mesa de bar, né, gente? E é lá ou aqui que a gente pode comentar com as amigas o que a gente anda vendo, lendo, ouvindo, consumindo, gerando discussão, seguindo numa conversa boa e julgando quem tem carisma ou não tem.
Isso é por você.
Aham,
antes
tá.
de entregar essa mesa de bar, aqueles... antes de entregar essa mesa de bar, aqueles três lembretes. Primeiro, custa R$0 apoiar o Donas, indicar pras amigas, curtir nas redes sociais e nos aplicativos de podcasts. Segundo, se você quer apoiar a gente, pode comprar as nossas camisetas lá no e-commerce da Enxame Colaborativo ou a nossa caneca na Florir. São marcas feitas por mulheres e você ainda ajuda o podcast. E caso você queira se tornar oficialmente nosso apoiador, corre lá para apoia.se/donasdapetoda que logo vai ter novidade.
Muito bem, Marina. Compartilha aí, então, o que você contaria para suas amigas na mesa de bar, que o que, que você tá achando um babado neste momento.
Vamos de metade droga, metade salada, porque é isso que eu tenho feito nessa mesa de bar, né? Então, primeiro para a metade salada que a gente come primeiro para ser saudável. Tem um episódio do Mamilos, recente agora, que eu achei incrível, acho que vale muito, muito a gente refletir sobre, que o título é Quando os Homens Deixam de Ser Meninos. É uma discussão que veio a partir daquele inominável que falou absurdos de mulheres em situação de guerra, que gerou uma discussão sobre ele muito tempo, dizer, ah, porque eu sou só um garoto de 40 anos, e aí tem a história do menino Neymar, e aí tem todas as coisas que a gente relativiza de homens, que são homens, que já passaram dos 18 faz um bom tempo, e que continuam falando merda. Então, a discussão é muito interessante sobre o papel social do homem, sobre como esse assunto chegou nas rodas de homens, e é com dois entrevistados que discutem masculinidade. Então achei o episódio bem interessante. E a metade droguinha, vamos de Bridgerton, né? Vamos de Bridgerton, porque saiu a segunda temporada na sexta-feira. E eu aproveitei minha sexta-feira à noite, meu sábado, pra desligar o meu cérebro e assistir a segunda temporada inteira. É uma temporada que serve romance água com açúcar, que é o que a gente quer, né? No fim das contas. Eu acho que ela vai dar menos pano pra manga do que a primeira, porque é um pouco menos soft porn, assim, tem um pouco menos dessa pegada, mas ainda assim é uma série bonita demais, feita de um jeito lindo, com personagens interessantes, assim. Eu já li os livros e essa personagem que é a protagonista dessa temporada, que é a Kate, é uma das personagens mais interessantes. Eu achei tudo, assim, sabe, diversão, cérebro arejadinho, 10-10, assim, muito, muito, muito bom mesmo, segunda temporada de Bridgerton na Netflix. E você, amiga, o que você manda?
Então, vou mandar duas séries levinhas também pra você deixar o cérebro de molho, como você gosta de falar. É a segunda temporada de Guia Astrológico para Corações Partidos na Netflix. Se você gosta de astrologia, se você gosta de homens gatos, porque, gente, não tem uma pessoa feia naquele elenco, sabe? Só tem gente bonita. Os cenários são lindos, tipo, dá uma saudade do euro barato, sabe? Pra poder viajar, pra poder... pra poder dar os rolês, assim. E se você não viu a primeira, veja também, porque, assim, no final de semana você assiste as duas primeiras temporadas, são episódios curtos, sabe? Sabe aqueles draminhas, assim, que você, tipo, ai, cara, tá, isso é bem óbvio que vai se resolver.
Será que escolho entre o gato ou o mais gato?
Que difícil. Meu Deus, estou sofrendo. É tipo isso, assim, mas é maravilhoso. Eu amei a segunda temporada, achei super bonitinha. E outra dica também de série é A Vida Sexual das Universitárias. É uma série da HBO, e essa série, ela tem um pouco a pegada de Sex Education, assim, sabe? Conta ali a história de quatro meninas que chegaram na universidade, na faculdade nos Estados Unidos. Então, é meio que uma tentativa de subverter aquelas comédias universitárias, assim, sabe? Trazendo o ponto de vista de quatro mulheres, vivendo os seus dilemas, as descobertas sexuais, etc. Tem homens bonitos também, que é bom, a gente gosta, não negamos, de fato. E a série foi escrita pela Mind Kaling, que também fez Eu Nunca, que é uma outra série da Netflix que eu amo, assim. Então, tem toda uma pegada também de empoderamento, de você refletir sobre esses padrões, né? De você quebrar também as expectativas e os padrões, assim. Tipo, a loira, que é toda patricinha, tem um rolê que é um pouco diferente, sabe? A menina, que é a nerd, acaba sei lá, se relacionando de outra forma. Então, é muito legal. Fica aí a dica.
Então tá, então é isso. Vamos deixar o nosso carisma de lado neste episódio e vamos encerrar por aqui. Semana que vem tem mais e a gente vai continuar brisando nesse papo do carisma porque ele não acaba
sim,
por aqui. Eu acho que a gente
sim.
ainda vai fazer mais episódios sobre
exato.
Ele.
Exato, e por favor, se você tiver aí algum comentário, alguma percepção sobre carisma que a gente não tenha trazido nesse episódio, traga pra gente, porque eu tô... olha, gente, eu tô fissurada nesse tema, assim. Quero continuar falando a respeito.
Daqui a pouco a Larissa vai fazer um mestrado de antropologia falando de carisma.
Olha.
Essa mulher tá estudando esse tema. É isso, gente. Até semana que vem.
Beijos.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.